Para falar sobre o funcionamento do Free Flow, os cuidados para evitar golpes nesses pagamentos e os resultados também desses primeiros 16 meses e o andamento das obras previstas na concessão, eu converso nesse momento com Silvio Caldas, diretor executivo da EPR Iguaçu. Silvio, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Primeiramente, agradecer aqui a você e a CBN pela oportunidade de estarmos conversando com vocês, trazendo informações importantes, né? E é sempre um prazer muito grande estar conversando com você aqui, Marcelo.
Bom, antes de falarmos sobre o balanço desses 16 meses de concessão, vamos abrir a nossa entrevista falando sobre o pedágio eletrônico, o Free Flow. Depois desses primeiros meses de funcionamento, qual é a avaliação da EPR Iguaçu sobre esse sistema? O motorista vem se adaptando ao modelo, Silvio?
Marcelo, nós temos uma avaliação muito positiva, né, sobre o modelo, sobre o pedágio eletrônico, né? É um modelo que traz aí uma praticidade para os usuários, né, para quem precisa utilizar a rodovia. É um modelo onde o usuário ele passa pelo pórtico, né, através da com a velocidade da via, sem aquela necessidade de parada, né, que tem dentro das praças físicas que nós temos também, né? Então, isso traz mais conforto, mais segurança aos usuários, né, também. Haja visto que não precisa ter essa parada, não corre o risco de ter filas, né? Então, tudo isso contribui aí para que a gente também tenha uma questão de segurança, né, e preservação da vida. É extremamente importante, né? Também temos uma questão de sustentabilidade, né? Sem a necessidade de paradas, né, constantes, também nós temos uma redução na emissão dos gases aí dos veículos, né? Então, são pontos importantes que a gente traz. A gente tem visto, né, a gente faz essa avaliação, os usuários têm se habituado, né, têm recebido de uma forma também muito positiva esse modelo, por todas as facilidades, né, e o conforto e a segurança que ele traz.
Uma das principais dúvidas ainda é sobre como o motorista descobre se ele tem uma tarifa pendente. Como funciona essa consulta e qual é o caminho também correto para ele fazer o pagamento, já que aconteceu a incidência de golpes, tentativas de golpes usando o nome da concessionária, colocando então um pagamento equivocado, um pagamento fraudulento sobre o pedágio eletrônico.
Esse tema é muito importante, Marcelo, a gente falar sobre ele, né, essa questão de golpes, né? Primeiramente, a gente traz aqui que a concessionária ela não envia cobrança, né, seja por e-mail, seja por aplicativo, ou seja, né, ela não faz o envio de notificações de cobrança. O que a concessionária faz hoje, né, para quem fez, né, o seu cadastro, né, no site da ibriguaçu.com.br, no pedágio eletrônico, através do nosso aplicativo também, né, e fornecer os dados. Quando há uma passagem, né, por um pórtico nosso, nós enviamos, né, notificações, né, de aviso, né? É uma forma de nós nos aproximarmos dos usuários para que ele saiba que ele passou por um pórtico e que vai, né, e que existe uma cobrança para que ele faça a sua regularização. Mas são apenas mensagens avisando que ele passou pelo pórtico. Então, nós não enviamos boletos bancários, nós não enviamos links de cobrança, né, para nenhum usuário, né? Então, acho que é importante a gente esclarecer isso, né? A gente também teve conhecimento, né, aí de golpes que estavam sendo aplicados aos usuários através desses links fraudulentos, né? Então, a gente destaca aqui que a concessionária ela não envia essas cobranças.
O que acontece com o motorista que passa pelo pórtico, não faz o pagamento dentro do prazo e só percebe isso depois?
É importante a gente destacar aqui, né, Marcelo, a gente falar também um pouquinho, eu vou aproveitar a oportunidade aqui de falar, né, sobre os meios de pagamento, né, que nós temos hoje do pedágio eletrônico, né? Nós temos vários meios de pagamento, né? Através do nosso aplicativo, né, se a pessoa se cadastrar, ela tem toda a facilidade de fazer todo o seu acompanhamento das passagens, das suas pendências, e inclusive fazer o seu planejamento, né, com relação aos pedágios, né? Através do nosso site também é possível fazer, né, o pagamento, né? Então, também, ele fazendo a consulta através da placa, ele consegue identificar se ele tem pendências de pagamento. Hoje nós temos nossas bases operacionais também, a possibilidade, nós temos totens de autoatendimento nas nossas bases, que o usuário pode fazer o seu pagamento também. Nós temos parceiros, né, ao longo do nosso trecho, né, estabelecimentos comerciais, postos de combustível, restaurantes, que também possuem, né, os totens de autoatendimento e que o usuário pode fazer o seu pagamento. Na nossa sede administrativa, nós também temos aqui, né, um atendimento onde o usuário pode vir aqui, né, consultar e também fazer o seu pagamento. Nós temos também, né, viaturas itinerantes, né, que foi uma forma com que a IPR trouxe para ter mais proximidade junto aos usuários também. Então, nós temos veículos, dois veículos que ficam transitando através de programações que nós temos, né, vão nos municípios, ficam à disposição dos usuários, das comunidades, né, para que tirem dúvidas, possam acessar as suas pendências, né, tenham orientações de como se cadastrar no nosso aplicativo, né? Então, a gente traz toda essa proximidade. Nossas praças de pedágios também físicas, né, que nós temos. Então, se alguém passar por um pedágio eletrônico da região sudoeste, depois, por exemplo, se deslocar até Foz de Iguaçu, ela vai poder, se ela quiser fazer o pagamento ali na Praça de Céu Azul, por exemplo, ela pode fazer o pagamento, ou em Foz de Iguaçu, ou na Praça de São Miguel de Iguaçu também. Então, nós temos várias formas, né, que o usuário pode fazer esse pagamento, né? E hoje nós também temos a integração através da Carteira Nacional, né, digital, aonde todo usuário, né, que tiver passar por algum pedágio eletrônico, ele vai poder fazer a consulta. Lá vai constar, né, que ele passou pelo pedágio eletrônico, né? Existe um link lá que leva diretamente à concessionária que ele passou, e através desse link também, né, direciona para o site da concessionária, onde ele pode fazer o pagamento. Então, a gente tem várias formas de pagamento, né, e de identificação dessas passagens.
Muito bem. Vamos agora falar um pouquinho sobre esse balanço dos 16 meses de concessão. Quando a EPR Iguaçu, assumiu as rodovias, havia uma série de problemas acumulados. O que já foi possível resolver desses problemas quando a concessionária assumiu e quais ainda são os desafios que precisam ser solucionados?
Marcelo, desde quando a concessionária, né, assumiu aqui esses 660 quilômetros, né, de concessão, nós nos dedicamos, né, a trazer aí a rodovia, né, a condições, a parâmetros que são estabelecidos no nosso contrato de concessão e com um foco muito grande, né, de aumentar o conforto, aumentar a segurança de todos os usuários, né, da comunidade, enfim, quem precisa trafegar pelas nossas rodovias, né? Então, nós iniciamos um trabalho muito intenso de toda a revitalização do pavimento, por exemplo, né? Nós fizemos uma revitalização, uma manutenção de mais de 750 quilômetros de faixas de pavimentação. Nós fizemos toda uma substituição de placas de sinalização horizontal que estavam danificadas, quebradas, amassadas ou que não era possível mais identificar a mensagem, né, tão importante que elas trazem para os usuários. Tivemos mais de 7.500 placas que foram substituídas. Nós fizemos a pintura de mais de 650 mil metros quadrados de sinalização horizontal, ou seja, a pintura de faixas, né. Substituímos mais de 350 mil taxas refletivas, né, que são elementos importantes também de direcionamento aos usuários, né? Trabalhamos nas nossas obras de artes especiais, né? Pontes, viadutos, trincheiras, são mais de 95 pontos que nós trabalhamos também, né, focado na segurança viária. Para você ter uma ideia, nós recolhemos mais de 600 toneladas de resíduos através das nossas equipes de conservação ao longo desse tempo também, né? Além de vários outros pontos importantes, né? Posso destacar aqui também, na BR-163, por exemplo, nós temos um segmento grande em concreto, né? Então, nós fizemos toda uma revitalização de várias placas, né? Foram mais de 600 placas de concreto que estavam danificadas e que nós fizemos a substituição e a recuperação dessas placas. Então, é um balanço, né, bastante positivo, de muita intervenção, de muitas obras, né, muito diálogo com a comunidade, com as prefeituras, sempre buscando, através de uma escuta ativa, nós entendermos as demandas, né, dos municípios e da comunidade. E, acima de tudo, né, Marcelo, que é trazer uma rodovia cada vez mais segura para os nossos usuários.
Silvio, nós ainda temos alguns minutinhos, 3 minutos aqui para encerrarmos a entrevista. Vamos falar de duplicações, porque a concessão prevê uma grande quantidade de quilômetros de duplicação. Em que estágio estão esses projetos dessas obras? Falando de 163, falando de 277, desses trechos de duplicação.
Como você comentou, Marcelo, realmente nós temos um pacote muito robusto de obras. Esse programa de concessão é um programa que traz muitas intervenções, muitas melhorias, né? São melhorias que vão trazer todo um desenvolvimento para a região, né? Uma região tão importante nossa, uma região agrícola, uma região turística, né? Vão trazer, são obras que vão trazer também muita segurança, né? Muito conforto para os nossos usuários. Para você ter uma ideia, nós temos aqui 460 quilômetros de duplicação que nós precisaremos executar, né? Então, nós estamos numa fase muito importante neste momento, né? Nós estamos trabalhando com o licenciamento ambiental, né? Os levantamentos, os estudos técnicos que embasam a obtenção do licenciamento ambiental, que hoje está sendo feito através do IAT, né? O Instituto Paranaense aqui de Meio Ambiente. Então, já estamos tramitando, já estamos na fase aí final de todos os relatórios, de todos os estudos ambientais para que a gente possa protocolar e aí sim obter o licenciamento ambiental para que a gente possa iniciar essas obras. E em paralelo nós estamos trabalhando, né, com os projetos executivos, né, os projetos executivos onde nós estaremos trazendo as definições dessas duplicações, né. Então, nós estamos numa fase avançada, né, chegando no momento, ó, né, de conversa com os municípios, com os lindeiros, com a comunidade, para que a gente possa, né, entender as demandas e que a gente possa trazer uma obra que venha atender a todos os anseios da população. São obras extremamente importantes, né, que a concessionária começa a entregar a partir do terceiro ano. Então, nós temos uma programação, Marcelo, nós temos uma expectativa que a gente avance com esses projetos executivos e que a gente avance com o licenciamento ambiental até o final de 2026 e que a gente possa iniciar as obras no primeiro trimestre de 2027, com máquinas na pista e muita obra que a gente precisa executar. A primeira etapa, né, as primeiras entregas que estão previstas para o terceiro ano são 35 quilômetros de duplicação nos municípios de Matelândia, Pato Branco e Guarapuava. E depois a gente segue aí completando, né, em 6 anos até o nono ano da concessão, esses 460 quilômetros. Então, muita obra que tem pela frente.
Muito bem. Devido ao horário eleitoral, Silvio, infelizmente não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Obrigado, Marcelo. Obrigado e parabéns pelo programa.